Boa noite a todos, então. Gostaria de agradecer a presença do Julian para comentar esse filme da noite. A programação do Cinema Mundo para esse semestre tem a ver com a ideia de tentar responder o que é os filmes de culto, né? O cinema de culto. Então a gente vai exibir diferentes obras, né, de gêneros distintos e também de lugares de produção distintos, para que a gente possa tentar responder essa pergunta, né? O que pode tornar um filme de culto, né? A gente abriu a programação com um filme que ele é muito exigente até dos espectadores, né? Ele precisa ter um olhar pleno de referências. Não é um filme muito fácil, né? Então acho que a indicação do Julian para comentar esse filme não é gratuita, né? Ele já trabalhou com muitos temas que lidam com conteúdos psicanalíticos que aparecem no filme. Então, deixo a palavra para ele. Julian, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado, pessoal que trabalha, que participa do curso de extensão do Cinema Mundo. Obrigado a todo mundo que veio aí que topou ficar para conversa agora. Todo mundo ouve, tranquilo? Não precisa de microfone? Passa. O professor Márcio me fez o convite já propondo essa questão inicial de se pensar o que seria o cinema de culto ou o cult film. Isso a partir do Ao Topo, do Jodorowsky, que é um filme que caminha comigo já há bastante tempo. Não sei o quanto de vocês estão conhecendo o filme hoje, ou se já estão revisitando ele. Mas o próprio Jodorowsky, ele tem todo um acervo, um repertório de filmes cult, né? Assim, que poderiam cair nessa categoria. O El Topo, de 1970, ele foi realizado no México. O Jodorowsky é chileno, mas o filme foi realizado no México numa época do governo Echevarria, que financiava filmes experimentais. Foi feito com boa parte do financiamento público, esse filme. E é muito curioso pensar, por exemplo, como se fosse hoje o Mink fazendo questão de financiar esse tipo de filmes e não filmes mais clássicos. Assim, a procura pelo experimentalismo marcou esse curto período do incentivo público mexicano. O filme foi todo gravado em fins de semana, eram todas pessoas que trabalhavam, todas as pessoas que tinham seus empregos, que estavam fazendo bico de cinema. Foi feito todo na cara e na coragem, e ele ganhou notoriedade, assim, realmente, esse é 1970, ele trabalha com uma série de simbologias que, assim, acho que não vem ao caso entrar pontualmente na simbologia que seria apropriada por toda a geração hippie, dá para dizer assim, né? Toda a simbologia indiana, a coisa dos chakras, enfim, era todo um conjunto estético que acabou encontrando um mercado muito fértil, principalmente na Inglaterra. Então, o El Topo, ele inaugura as sessões de cinema da meia-noite na Inglaterra. Ele era exibido inicialmente só à meia-noite. E cria um pequeno nicho de curiosos que vai se alargando até chegar em John Lennon, que convence Alan Klein, o produtor dos Beatles, a financiar o próximo filme, o Jodorowsky, que é A Montanha Sagrada, que ele faz com $1 milhão. Esse é o próximo filme de 73. Se alguém tem interesse e não conhece, é uma outra... Aí é ele levando essa potência de imagem a uma outra forma de trabalho, uma coisa muito, muito menos narrativa, até muito menos narrativa do que o El Topo. É mais uma questão de imagens mesmo, imagens sendo pulsadas, e que leva ele a um projeto extremamente ambicioso. Não sei o quanto de vocês já ouviram falar dessa história, do Duna, de 1977, que ele faz um grande elenco superstar, feito só de figuras muito populares da época, como Salvador Dalí, o Mick Jagger, o Orson Welles. Ele trabalha para fazer a ideia da câmera de Duna, quem faz é Moebius, o quadrinista francês, não sei o que é, o Jean Giraud. E nos designers de arte, ele conta com o Giger, que depois desenhou o Alien, por conta da própria notoriedade que ele traz para esses artistas que se introduzem ao cinema. Mas aí, tudo bem, isso dando um panorama geral, assim, só para introduzir um pouco do filme, quem é Rodorovsky e tudo mais. Para quem não sabe, Rodorovsky é o ator principal, ainda não vinculou um rosto ao nome, ele é o que faz o personagem do El Topo. Mas então eu gostaria agora de voltar, olhando para o El Topo, com a pergunta do professor Márcio, que é a questão do que faz um cult, o que seria, ou o que faz um culto, um filme de culto. E eu propus, assim, trouxe uma sugestão para que a gente fosse dissecando ela juntos. A minha proposta é a seguinte: o que faz um cult, ou um culto, um filme de culto, uma obra de culto, demanda tempo. Sismógrafo singular de ondas mnêmicas heterogêneas, compositor organizador de uma imagem que demanda tempo, mas que imediatamente dá tempo ao permitir uma reorganização psíquica e emocional, exigindo-a. O culto, enquanto uma comunidade, surge quase como um grupo de apoio, de auxílio mútuo, entre sujeitos que caíram numa produtiva experiência de indeterminação e dela arrancam produtos estéticos algo singulares que merecem ser compartilhados a partir da imagem em questão, nesse caso é o topo. Eu queria passar então um pouco sobre tudo que foi construído nessa grande sugestão aqui, que eu pensaria as seguintes partes-chave. A questão do sismógrafo, que é uma figura que eu queria trabalhar, a imagem que demanda tempo, a reorganização psíquica e emocional e a questão da produtiva, experiência produtiva de indeterminação. Eu acho que esse é o termo que junta e que lança luz para se pensar todas essas obras que ficam para fora, ficam para a margem do circuito principal, digamos assim. Então, a questão para mim é que, primeiro, acima de tudo, sempre que nós estamos tratando de cinema, sempre que nós estamos tratando qualquer pergunta, qualquer questão que o cinema possa suscitar, é uma questão teórica e política de imagem. Tudo que a gente está pensando é uma questão de imagem, uma questão da apreensão da imagem, uma questão da relação com a imagem. O que, assim, para... óbvio, vem as primeiras coisas, mas cinema não é só imagem, cinema é narrativa, cinema é som, não sei lá, eu acho que é preciso abrir um pouco a noção de imagem para conseguir contemplar tudo isso. Imagem, eu acredito que é algo como uma esfera, entre uma esfera opaca e uma janela completamente transparente, que nos segura em uma tensão. Eu acho que essa é a proposta que eu gostaria de colocar como imagem. Essa tensão entre sujeito da imagem, sujeito que observa a imagem, sujeito que participa da imagem, se produz uma ficção, se produz uma relação de ficção, uma relação de ficcionalização, uma relação de ficcionamento. Eu acho que essa relação que eu acabo de sugerir aqui, desse jogo de imagens, para mim ela dá conta de se dizer que, assim, quando nós estamos tratando de política estética, nós estamos tratando da relação com a imagem. Passando agora pelos pontos dessa sugestão que eu fiz. Primeiro, o sismógrafo. Então, dizendo que o cult seria, ou a obra cult, seria como, vou botar aqui, como um sismógrafo singular de ondas mnêmicas, ondas de memória, heterogêneas. A imagem do sismógrafo vem de um historiador da imagem chamado Abraham Warburg, não sei quantos de vocês já trabalham com ele, mas ele é uma figura muito interessante do início do século XX, na Alemanha, filho dos banqueiros multimilionários judeus de uma família de poder, uma família antiga, dos Warburg, primogênito dos Warburg, que aceita passar o domínio de toda a fortuna da família para o seu irmão mais novo, com a condição de que ele comprasse todos os livros que Abraham pedisse. Com isso ele organiza hoje a biblioteca que existe em Londres, a Biblioteca Warburg. E o que Warburg fez com a sua biblioteca é que ele organizou a ordem dos livros. E a ordem dos livros, a princípio, quando você olha eles, não tem uma relação alfabética, não é nada desse tipo, mas é já uma ordem de montagem, uma ordem de relação, a biblioteca por si já é uma obra de arte. Mas a imagem do sismógrafo ele traz quando ele enlouquece. O Warburg, ele passa bom tempo, da sua, boa parte da sua vida no sanatório, Kreuzlingen, depois de uma viagem ao México, voltando então aqui fazendo o link. Ele faz uma viagem ao México na década de 10, no 1910, para conhecer os índios Pueblo, que era um povo mexicano conhecido por um ritual chamado a Dança da Serpente. A Dança da Serpente era um rito onde eles catavam cascavéis do deserto e faziam uma dança onde os xamãs seguravam a serpente com a boca, dançavam e ao final da dança jogavam a serpente com força no chão, com a esperança de que isso causasse trovões, trovoadas que chamavam a chuva do ano e marcavam que aquele ano ia ter soberba, ia ter vida com a chuva. O que Warburg vê quando ele vai nessa visita aos índios Pueblo é ele vê serpentes em tudo. Ele vê serpentes quando os mais novos desenham, por exemplo, raios. Os raios são em formas de seta que eles dizem que são serpentes. Ele vê nas figuras de todos os ornamentos serpentes, vê tem as próprias fotos do Warburg. Aliás, ele é autor de uma foto muito famosa de um xamã com o rosto pintado todo preto. É muito bonito a foto, assim, com o cabelo todo armado, segurando a serpente na boca. E ele fala que não tem nenhuma relação possível entre todas essas multiplicidades de faces da serpente que não a imagem. Ele fala, é a imagem da serpente que sobrevive, a imagem da serpente que se mantém em todas essas formas. Existe algo que é a imagem dela, e para isso a gente precisa radicalizar a palavra imagem, significante imagem, para entender essa coisa que sobrevive. Louco, tentando processar essa enchente de imagens que ele tem, ele escreve em Kreuzlingen, num texto que começa com uma anotação não publicar, sob forte efeito do ópio. Agora, em março de 1923, aqui em Kreuzlingen, numa instituição fechada, onde me sinto como um sismógrafo feito de peças de madeira vinda de uma planta trazida do Oriente, Warburg é judeu, transplantada nas férteis planícies baixas do norte alemão e inoculada com um ramo italiano, até então, antes da serpente, Warburg estuda a arte renascentista e ele escolhe objetos muito interessantes. Ele escolhe, por exemplo, relatos de polícia, que são um pequeno documentinho com uma rosto da pessoa que prestou o boletim de ocorrência. Coisa assim. Ele estudava esses pequenos... a pequena arte renascentista. Inoculado com o ramo italiano. Dou, enfim, vazão aos sinais que vou recebendo. Pois nesta época de declínio caótico, até o mais fraco tem a obrigação de reforçar a vontade pela ordenação cósmica. O que é essa noção do sismógrafo que eu acho que é apropriável para isso que a gente está trabalhando? Quando se começa a pensar de novo essa radicalidade da imagem, a radicalidade da arte e o estar em contato com a arte constante de receber, produzir, ser arte, é muito rápido. Isso, assim, a gente vem acompanhado nos cursos de artes de teóricos, como, por exemplo, o Roland Barthes, que é a morte do autor e toda essa história, assim, você tem significantes mestres para se apoiar, mas essa noção de ser arte, produzir arte, respirar arte, toda essa coisa, ela vem com uma demanda que simplesmente já não cabe a ideia, uma ideia, por exemplo, do autor ou do criador, o criador da arte. É uma leitura heideggeriana, assim, o texto da origem da obra de arte do Heidegger, ele marca especificamente que a obra... o artista é a origem da obra tanto quanto a obra é a origem do artista. Os dois operam numa relação de origem mútua. Então, aqui já acaba, com essa noção já acaba a possibilidade de um termo como criador, para dizer, por exemplo, quando nós estamos falando que é o topo, é uma obra, então quem é seu criador por cima dela? Quem é essa unidade, esse agente que faz a arte, como tratar esse nome. Eu acho que sismógrafo é uma palavra interessante. É como alguém, como aqui a citação do Warburg, alguém que simplesmente marca, imagine que o sismógrafo é um corpo inerte marcado por uma agulha, que assim que tem vibrações ele marca do único jeito que ele sabe, que é fazendo riscos num papel. O sismógrafo marca o que ele sente, o que passa por ele. Então, ok, temos uma sismografia, aqui é o topo, uma sismografia dita cult, porque nos demanda tempo. O que quer dizer esse demanda tempo? Tem uma citação aqui do Roland Barthes, muito boa nesse um livro que é um emaranhado hoje da teoria da imagem, se alguém se interessa. Essa é uma escola intelectual que eu particularmente acho muito interessante. Uma escola predominantemente francesa, mas também com muito diálogo com os alemães. O Emmanuel Alloa é um professor suíço que fez essa organização desses congressos que acontecem anualmente, Pensar a Imagem. Esse aqui é a primeira edição brasileira. E ele traz uma citação do Roland Barthes sobre a potência da imagem, que eu acho muito, traz para a gente aqui o que pensar essa potência da imagem. O Barthes diz que a imagem se faz verdadeiramente subversiva não quando ela assusta, não quando ela repele e nem mesmo quando ela estigmatiza, mas quando ela é pensativa, quando ela demanda que se pense sobre ela. Eu acho que aqui a gente começa a chegar na questão do filme cult, do filme de culto, de por que se estabelece um culto. É porque se demanda tempo para se pensar sobre ele. Não existe uma conclusão rápida, não existe algo de que a gente pode já empacotar numa experiência estética conhecida. Existe uma demanda de tempo que não se fecha tão facilmente. Vou puxar já para uma outra questão de por que a gente fala. Então, por que essa necessidade de falar da imagem como algo... por que bater tanto nessa parte de que é importante abri-la, de que é importante aumentar a sua potência? Eu trouxe também aqui um livro do Didier Uberman, que é Jorge Didier Uberman, é outro teórico da imagem, está presente também aqui no Pensar a Imagem, e ele tem essa que é a sua tese de doutorado, chama Invenção da Histeria. Ele faz uma análise das fotografias do hospício de Salpêtrière, as fotografias das histéricas, como eram fotografadas as histéricas, as loucas da virada do século da França, do 19 para o 20. E é muito interessante como ele fala de uma técnica de fotografia, deixa eu pegar aqui, da facies, que era uma vontade dos médicos de fazerem, com o início dessas técnicas variadas de fotografia, eles faziam, por exemplo, assim, pegavam, digamos, 50 histéricas e faziam uma fotografia frontal idêntica de todas. Depois eles faziam uma superposição dessas fotos para encontrar o que se mantinha, o que era idêntico em todos esses rostos, que era uma marca da loucura ali palpável, visível, o que se faria. Isso era o termo técnico que se usava nesse momento, era facies. Sobre facies, o Didier Uberman, ele escreve essa é uma técnica compartilhada entre o hospital e a delegacia de polícia. Também os criminosos tinham a sua marca registrada do seu rosto, como era o rosto criminoso, você saberia dizer que uma tendência criminosa a partir do rosto da pessoa. E o Didier Uberman escreve o seguinte: dessa sutil cumplicidade médico-policial, reterei apenas isto, por ora. Uma concepção de identidade foi elaborada, como seria inevitável, a partir do funcionamento conjunto das demandas científicas ou judiciárias e de suas respostas técnicas, fotográficas. Mais até, a fotografia, nesse caso, nesse tipo de uso, foi o novo mecanismo de uma lenda. E agora, a lenda. O ter de ler uma identidade na imagem. Esse é o berço da relação de imagem com identidade. Isso eu acho uma noção muito interessante de por que hoje acaba virando uma tarefa quebrar a identidade da imagem. E por que eu acredito que são exatamente obras, como é o topo, obras que acabam formando cultos ao redor dela, porque você fica desamparado, você precisa conversar com alguém sobre aquilo que aconteceu, é justamente porque a obra não propõe uma identidade. Não há uma identidade pronta, não há algo... a qual você se encontrar, ao oposto do que eu sugeri antes, numa experiência produtiva ou improdutiva de determinação. O que acontece aqui é uma experiência produtiva de indeterminação. Nós retiramos produtos diferentes, nós retiramos produtos individuais de cada um, mas o que está em questão é uma suspensão do sujeito que participa da imagem, nós e sujeito da imagem que nos olha. Suspensão em uma dúvida, suspensão em um não saber. Eu acho que o filme faz isso, assim, dá para trazer momentos mais, que eu sinto isso mais especificamente, assim, nas horas em que ele traz algo com um ritual simbolizante, simbolizável, simbólico, muito tenso, sem nos dar nada. Por exemplo, a cena da morte de um dos primeiros bandidos, em qual você tem um close que está acontecendo, que o bandido vai primeiro em direção à água, tem algo de importante na água, e quando ele cai na água, o Fodorovsky, que tinha todos os seus anéis, tira os anéis e coloca todos na boca, e você sente que tem algo de ritual acontecendo, mas você não participa desse ritual, você não participa do entendimento dele. Você participa na tensão, você participa na tônica do não entendimento, você participa na tônica da indeterminação. Essa é a força da imagem do autor. A força da imagem, dessa imagem que nós acabamos de presenciar, ela tem uma verdadeira potência nesses momentos, na minha leitura. Nos momentos de indeterminação, nos momentos de suspensão. Sobre, assim, aí fazendo uma leitura mais como também o Márcio comentou dessa sensibilidade mais psicanalítica do filme, jamais de uma forma fechada, por isso, com todo esse discurso que eu fiz agora, seria uma injustiça gigantesca ao filme fechá-lo nos seus momentos, mas eu acho que ela tem, ele traz numa época muito propícia, para isso que é uma época de que a sexualidade, como nós conhecemos ela mais hoje, ela está florescendo lentamente, né? Então o filme faz também, trabalha nesse sentido em momentos muito interessantes, como principalmente o todo o treinamento da... Mara o nome da... Né? Mara o nome da mulher. Ela tem essa coisa com... Que o deserto, quando é o deserto, e o deserto quer dizer só eles dois, mais nenhuma vida. Não é frutífero, não tem nada de vida, e ela procura as ovas de tartaruga, não encontra, ela tenta água, não encontra. E é só na inscrição sexual dela, no momento em que o El Topo estupra, e esse é curioso que o Rodorovsky, quando ele fala sobre... Tem um documentário sobre Duna, ele fala dessa questão do amor, assim, escolha de palavras dele, não é... Mas ele falando de que... O casamento é muito bonito, tudo bem, você tem a cerimônia de casamento, que estão todos vestidos muito lindos, tudo certo, mas o casal inicia no momento em que você arranca essas roupas e arranca tudo, e o homem estupra a mulher. Ele usa essa palavra assim, de uma forma, claro, uma significação dele, mas é mais, acho que o que ele quer trazer nessa palavra é a questão suja da violência na entrada sexual, que é marcada por esse momento da Mara, que ele arranca as roupas dela, tem uma hora que ele vira um personagem mais repulsivo mesmo, e estupra ela na areia, mas passado esse momento, a cena é marcada por ela gritando no meio da água, e depois ela cavalgando, toda a simbologia sexual meio óbvia, assim, e é só assim que ela encontra as ovas de tartaruga, que ela bate depois naquela pedra que tem um formato óbvio de pênis, com todo... seu visual cogumelesco, e ela bate na pedra e jorra a água, e aí tem um corte muito rápido também, mais uma dessas cenas que eu acho que eu volto para essa questão da indeterminação, acho muito rico, quando é um corte muito rápido, corte de imagem e som, e ela está se banhando na água. Enfim, essa é uma... certamente o Rodorovsky também bebia dessa fonte da sexualidade florescendo para além de todo o simbolismo hindu, indiano e cristão, obviamente, que tem o momento da ponte, onde ele é ferido nos mesmos lugares de Cristo, né, todas as chagas de Cristo. Mas eu acho que, voltando de novo para a questão do culto, o interessante do filme é a montagem algo livre dessas espiritualidades. Ele é um montador de diferentes simbolismos religiosos, mas sem nenhuma sem ter que pagar muito respeito imediato a essa ou aquela. Até tem no último filme do Rodorovsky, que chama Dança da Realidade, que é um filme que ele fez com crowdfunding, isso é uma coisa, acho, digna, fez com 80 anos através de crowdfunding, no qual também a gente tem um acesso melhor, porque que essas figuras dos deformados sempre voltam. Ele fala da vila onde ele nasceu, que chama Tocopilla, no Chile, que era uma vila de mineradores com uma grande parcela da população deformada por causa dos acidentes de mineração e toda a relação de empatia que ele tinha com esses operários. No filme, nesse Dança da Realidade, tem um momento em que ele, pequeno Alejandro Jodorowsky, está descobrindo algo da espiritualidade e um personagem todo meio místico entrega para ele os pingentes de uma cruz, uma estrela de Davi, um Ankh, enfim, uma série de coisas religiosas com o objetivo de que ele derreta todos em um único pingente, que ele forme todo. Eu acho que essa montagem, algo irreverente, é também uma marca dessa indeterminação do culto, dessa indeterminação do culto que se estabelece ao redor de Hodorowsky, que é uma vontade de simplesmente, acho que, compartilhar sobre essa montagem que ele traz, compartilhar, trazer impressões dessa montagem. Eu acho que eu vou deixar por aí para abrir para um pouco para conversa, mas então encerrando essa é a questão que eu acho mais da pergunta que o Márcio me fez, assim, o que caracteriza um filme de culto ou um cult film. Eu acredito que seja essa forma de trabalhar com a imagem de uma maneira a produzir uma experiência produtiva de indeterminação que nos mantém suspensos nesse não saber. Isso. Muito obrigado.
Obrigado. Esse é um ponto de apoio para a gente poder lançar várias outras discussões e espero que vocês possam também propor as inquietações que tiveram quando assistiram esse filme, né? Então, passo a palavra também para vocês fazerem perguntas para o Julian.
Não tenho uma pergunta programada. Vou pensar algumas coisas aqui que eu acho que talvez no desenvolvimento da minha fala me façam trazer algum problema pertinente. Né? Mas, primeiro, o que me moveu para vir para cá, em particular, claro, foi a questão do próprio filme do Arthur, mas particularmente pelo Jodorowsky, que eu tenho conhecido ele há uns, não faz mais que 1 ano, 2 anos, né? Através de outros filmes, né? Dentre os quais eu até citei, Holy Mountain, né? E Santa Sangre, né? E assim, por ser uma pessoa que gosta muito de filmes difíceis, né? Que tem uma proposição de linguagem que nos desafia bastante. Eu gostei muito assim, da tua leitura teórica, do Bergman, né? Os filmes aí que nos auxiliam a compensar a produção da imagem, a produção do filme. O que me fez então vir para cá foi uma curiosidade muito grande que eu tenho desse filme, que é o fato de por mais insistência que eu particularmente, certamente muitas pessoas têm, em criar um certo desvelamento, né, de um sentido para filmes desse gênero, muito embora sabendo de antemão que vai encontrar apenas a sua própria leitura, a sua própria verdade, então disso. O que me fez vir para cá era justamente também entender um pouco melhor que propostas aparecem, né? Então, talvez isso acabe gerando uma pergunta, né, para vocês. Para além dessas indeterminações, né, particularmente as simbologias religiosas que aparecem nesse filme, né, elas me chamam muita atenção. E pelo que eu já estudei um pouquinho assim, da vida do Jodorowsky, a questão dele está vinculado a algumas experiências pessoais, né, de estudo relacionado ao ocultismo, ao tarô, e algumas experiências pessoais, né, ao longo da biografia dele. Seria possível a gente estabelecer também uma interpretação onde, em alguns desses filmes, é possível visualizar um Jodorowsky espiritualista? Né? Talvez eu cheguei aí, né? Cheguei numa pergunta. Né? Que é uma questão que me fica assim, em dúvida, sabe? Eu fico meio nessa apreensão assim, de si. Estamos lidando com um diretor ateu, efetivamente, um espiritualista, ou um cara que está participando da produção da obra apenas esteticamente, com essas questões, né? Eu penso isso porque eu li um texto dele há pouco tempo, que que trata justamente sobre a experiência dele, né, do tarô, da psicomagia. E ele tem umas proposições muito engraçadas, assim, estranhas até, né, no sentido de tratar isso. Bem, talvez eu fui uma das coisas melhores aqui, né, mas no momento assim, que me veio foi isso em particular. Gostei muito do filme. Achei o filme interessante. A distribuição dele, novamente, faz uso, né, de muitos elementos cristãos, né, como a distribuição de cenas, né, de partes do filme, como trechos bíblicos, né, do Gênesis até o Apocalipse. Se tu pudesse me falar um pouco melhor, inclusive, sobre o teu entendimento sobre essas cenas, sobre a relação dele com a espiritualidade.
Eu acho, primeiro, uma coisa que eu, também dessas, catando impressões de falas dele, coisas, momentos dele, assim, eu acho que uma coisa que ele assume muito fortemente dele próprio é uma metamorfose intelectual meio constante, assim, uma coisa de, ele comenta, por exemplo, que tem essa cena com o filho dele, o Brontes, que depois também ele retorna em vários outros filmes, inclusive na posição depois de pai, no Dança da Realidade, ele assume como pai do Alejandro. Ele fala dessa cena em que, da cena primeiríssima, né? Você já tem 7 anos, já é um homem, enterra o brinquedo e a fotografia da sua mãe, e aí ele comenta como pouquíssimo tempo depois, com 8 anos, ele disse pro filho, desculpa, já tem 8 anos, é uma criança, parabéns, você se tornou uma criança, pode, enfim... Pode voltar a ser criança, não esquece desse... Ou aí depois para fazer o Duna, em que ele submete o filho dele a treinamentos de karatê e toda uma coisa enorme. Ele fala que, sacrifiquei... Hoje eu me pergunto por que eu sacrifiquei meu filho. Mas na época, se eu precisasse cortar os dois braços, eu cortava para fazer aquele filme. Eu sacrificaria esse filme também. Mas ele diz isso num contexto de... Aí também numa fala muito esotérica, mas que ele acredita piamente desde da vida adulta dele, de que a expansão da mente é diária, de que diariamente ele assume coisas novas, assimila coisas novas. Então, quanto à questão do espiritual, eu diria que, sem dúvida alguma, todos os filmes são espiritualistas, como o termo que você usou, assim, dessa... E acho que espiritualista é interessante nesse... Porque abre espaço justamente para essa questão de uma montagem um pouco mais livre, né? Bem nesse... nessa fenda que você coloca de um diretor ateu espiritualista. Eu acho que é uma definição ótima do Jodorowsky nesse sentido. Assim, acho que ele tem a questão do espírito, e aí a gente pode trazer também o espírito para essa questão da imagem, também o espírito como o sujeito que participa da imagem, esse sujeito da atenção da imagem. Enfim, o espírito nunca deixou de ser uma... nunca parou de ser uma questão filosófica, né? nunca deixou de ser uma grande pedra da filosofia ocidental. Mas o uso que ele faz, o trazer em questão o espírito, eu acho que é muito mais, de uma forma muito mais livre do que seria alguém religioso, efetivamente religioso, né? Nesse sentido de ele, com tudo que ele assume, eu acho que a questão da religião, o Freud tem um termo bem, bem bom para falar do lugar, digamos, psíquico que a religião ocupa, que se chama Weltanschauung. Weltanschauung é como se fosse um conhecimento líquido, que ele ocupa todas as dúvidas do seu cérebro. Assim, como se você baixa ele ali e qualquer questão sobre isso ou aquilo está resolvido, certo? Por que que estamos aqui? É para amar uns aos outros? De onde viemos? Viemos da criação? Vamos para o purgatório? Enfim, tem uma linha muito bem delimitada, sem dúvida nenhuma, sem espaço para dúvida. Definitivamente, Jodorowsky não é um confeccionador de Weltanschauung, não é um confeccionador dessa visão cheia de mundo, como ele próprio se defende, né? Ele, esse expansão da mente todos os dias, quer dizer, se colocar em xeque diariamente, se colocar em xeque todos os dias. Então, eu acho que o lado espiritual dele, assim, de todos os filmes, como você falou, Santa Sangre, inclusive, Fando Elis, todos, acho que não me vem na cabeça nenhum. Eu nunca vi o. Tem um filme. O único filme mais normal que ele fez é o Ladrão de Arco-Íris. Que é aí uma produção hollywoodiana, com atores de Hollywood mesmo, uma coisa, outra. Esse eu não conheço o filme, não posso dizer. Mas desses filmes que são ele. É, e como ele diz, ele, são filmes para lembrar, filmes de memória. Fala que certas pessoas fazem filme para esquecer, para poder esquecer. Ele faz filme para lembrar. É, esses, os filmes de memória dele, os filmes de memória de Khodorkovsky, definitivamente são filmes espirituais sem ser religiosos, nesse sentido. São filmes que trazem a questão da espiritualidade o tempo inteiro, constantemente, até na própria, no próprio percurso que ele faz, né? De primeiro se enaltecer e eu sou Deus, e daí ele entra na sexualidade com a mulher, e a mulher demanda aquilo, a mulher vem nessa personagem, um personagem de demanda, de que ele seja o melhor, é, até o ponto que ele diz, não, eu não sou Deus, não, deu errado, tudo aquilo ali deu errado, toda essa, eu acho que isso traz muito da, essa fala permite ele, permite a ele o uso leve dessas espiritualidades. Eu vou lançar o gancho para o Felipe, porque eu sei que ele leu muito sobre o Khodorkovsky nesse, nessa relação psicomagia
é,
e...
Eu falar do último filme dele, que é o Dança da Realidade. É, ele é meio que inspirado no, no livro Dança da Realidade, que é, a, que é o que ele chama de é, autobiografia superada.
Uhum.
Que, e, bom, e nesse livro ele fala sobre toda a experiência dele, desde a infância em tomografia, né? Até a ida dele para Santiago, a visita dele na, na França, o contato com os surrealistas, com o Porto Lima. Então, até tem uma parte da, da, da cena do filme de novo que ele vai lá e interpreta, é, tipo, tem uma performance em Porto Lima para conseguir dinheiro para contar os surrealistas lá. Então, e, bom, todo esse livro assim, ele fala sobre o processo de amadurecimento. Sobre essa parte da religião, que é escrito no, no, no próprio filme, que é baseado nesse, que é dividido em duas partes, agora ele está filmando a segunda parte do filme, que é mais a parte da, da vida adulta dele. E, bom, nesse livro, toda a primeira parte fala sobre o processo da vida dele, a gravação dos filmes, que é bem interessante, e também é um desenvolvimento do que ele chama de psicomagia ou psicoxamanismo, que é um. Que, pelo que eu entendi, eu não sou uma pessoa que estuda. Psicanálise, psicologia tão a fundo, mas pelo que eu entendi, ele pega traços de psicanálise e ele consegue é, aplicar isso na, na, no estudo da espiritualidade latino-americana. É, no livro ele narra que ele foi ver é, vários rituais xamânicos, principalmente que, os que estavam em, na, em épocas, é, na época do grande pesquisador, eles estavam mais em. Mais em alta, como aquelas. Tinha uma mulher que fazia aquelas. Que era uma curandeira mexicana que operava as pessoas com as mãos e tal. Ele falou que ele foi lá, observou a experiência, tentou analisar ceticamente e tentou tirar de lá um valor simbólico que conseguisse, sabe, transformar a pessoa terapeuticamente. E aí ele desenvolve todo esse ato, esse método dele, que ele chama de psicomagia. E no final do livro, ele fala sobre as terapias dele, que ele virou terapeuta, que aí ele analisa os casos da, das pessoas e ele indica atos psicomágicos para as pessoas realizarem, para superarem é, esses traumas ou coisas que incomodam na vida dele, da, da, da pessoa que está é, no paciente dele. E bom, depois de ler isso, depois de ter lido esse livro, eu comecei a analisar é, os filmes dele como se fossem uma... O próprio ato psicomágico dele, sabe? Só que aplicado na linguagem do cinema. Aí eu vejo que toda essa, essa parte de simbologia religiosa é meio que uma tentar superar a dinâmica é, religiosa dos símbolos utilizados por ele. Tanto que se você ver o trailer do filme El Topo, ele fala: El Topo não é um filme religioso, ele contém todas as religiões. É, e aí, é essa, meio que essa é a interpretação que eu tenho da, das obras dele, tanto no seu Fondorlis, em 68, o Topo, a Deus Sagrada, a Santa Sangre. E tudo parece ser um ato psicomágico aplicado a alguns estilos cinematográficos. No caso do Topo, ele pega bastante, tipo, fazendo de novo um link com o trailer que ele fala, tipo, é, o Topo não é um western, ele vai muito além de um western.
Então ele usa tipo, a linguagem do Western, bota toda essa simbologia e vários atos psicomágicos para a gente tentar digerir de alguma maneira. É o método criativo dele, assim como o Salvador Dalí tem o, aquele método paranoico crítico, ele também já tem bastante raiz surrealista. Ele participava assim, do grupo Pânico no México na década de 60, que tinha os Happiness, que era mais que aplicado ao teatro. Tanto que o Fambilis, o roteiro, é baseado na obra de teatro do Fernando Arrabal, que fazia parte do Pânico. Não sei se eu tentei dar mais ou menos a minha interpretação, mas agora revendo de novo, revendo o filme, eu fiquei tipo, tá, ok, tem muito mais coisa para interpretar ali. Toda vez que eu vejo algum filme dele, mais uma vez eu vejo mais elementos e é realmente muito denso.
Sabe se esse termo etimologia ele já usava ou trabalhava alguns textos durante a produção desses filmes da década de 60 e 70?
Sim, inclusive na produção do filme dele, né, ele narra aqui nesse livro e fala mais sobre a produção do La Montaña Sagrada, que ele pegava os atores e tentava fazer uma jornada de descoberta com várias performances que... Essa ideia de performance foi bastante desenvolvida pelo grupo Pânico no México, que eles faziam esse negócio de happenings e poéticos e essas coisas que chegavam no meio das pessoas e faziam performances artísticas para fazer elas pensarem de alguma maneira. Inclusive eles foram, sei lá, condenados, eles eram bastante polêmicos no México. Assim, procurado, tem no YouTube alguns dos happenings deles filmados, é uma coisa bem avant-garde, assim, eles botam uma banda tocando, aí pessoas ficam nuas, quebram ovos, pegam, sei lá, carcaças de animais, é uma coisa bem assim, simbológica, assim, e bom, ele tem alguns livros de psicologia, assim, eu só vi em espanhol ainda, eu não sei chegar a procurar, assim, é meio difícil de achar no Brasil. Esse daqui eu consegui achar porque tem versão em português pela Devir, que também é esgotado, se procurar no centro virtual, tá meio caro, assim, né? Eu tenho muita sorte de achar no centro, assim. Mas é bastante interessante. E eu acho que ele já desenvolvia a parte da psicologia e psicofanonismo nessa época. Só que ele, eu acho que ele ainda não tinha começado a escrever sobre isso, assim.
O livro dele, eu acho que é da década de 80, ele parou de fazer cinema. Bom, eu aí já entrando também em especulações sobre a vida, mas eu acho que psicomagia é... Quando se analisa, por exemplo, assim, a história da magia europeia, tem um livrico do Peter Sloterdijk que ele faz, o Regras para o Parque Humano, que ele começa fazendo um apanhado sobre a história, o vínculo da história da magia europeia, obrigado, e o humanismo, e a relação disso com o humanismo. E como a magia, ela se inicia por uma questão simplesmente de troca entre literados. Era uma coisa de, bom, como na palavra, por exemplo, em inglês, e a mesma... Alguém pode dizer em alemão, eu não sei, mas a raiz germânica é similar da questão do spell, né? Spell, que é spell, é feitiço e pronúncia. Então, a relação com a linguagem é evidente, é explícita, é conjunta. E no começo, ali nos séculos, digamos, 15, 14 na Europa, se estabelecia uma relação entre magos com pessoas literadas, pessoas que sabiam ler e escrever e conseguiam passar símbolos adiante para os outros que, ou, digamos, até receitas alquímicas e coisas que você não precisava uma comunicação verbal, a receita estava ali. E como ele coloca no livro, assim, para a plebe olhando isso, se alguém conseguia passar uma mensagem sem nem mesmo olhar um no olho do outro, assim, o que essa pessoa consegue fazer, né? Quando ela está nos seus aposentos, imagina se isso elas fazem assim tão simples. E aí, também construindo aí o link, então, esse lado magia, mas a questão da psicanálise, tem um texto do Lévi-Strauss que chama Eficácia Simbólica, no qual ele faz um confronto entre a psicanálise e o xamanismo, estabelecendo um ritual do Panamá, um ritual xamânico do Panamá, para auxiliar um parto difícil. Ele tem uma transcrição do canto e ele vai analisando como funciona o canto. E no canto, inclusive, trazendo para a nossa relação aqui, no canto, o xamã incorpora o espírito topeira para adentrar o útero da parturiente que não consegue dar à luz. E ele fala, a questão que ele coloca ali nesse texto, na relação entre os dois, é como, por exemplo, o canto, como é que funciona? Ele começa falando, o xamã, digamos, a parteira, o canto, né, enquanto o xamã está ali de frente com a parturiente, sofrendo, que não consegue dar a luz, e ele fala, a parteira foi chamar o xamã, a parteira abriu a porta, a parteira foi através da vila, a parteira chegou na porta do xamã, a parteira chamou o xamã vem, o xamã chegou, o xamã está aqui, o xamã está colocando as figuras da não sei o que, aí ele coloca as figuras místicas, os bonecos que vão ser ativados. Xamã está agora vestindo não sei o que, xamã, lá. E agora, xamã está entrando no útero, xamã, ou seja, ele fez toda uma... e aí começa de fato, xamã está ativando esse espírito, e nós estamos arrancando as teias do útero que não quer se abrir. O que ele faz é estabelecer todo um território de linguagem que a parturiente, inicialmente, ela, por exemplo, ela não tem como discordar, digamos assim. Sim, a parteira foi. Sim, a parteira abriu, ela pegou na maçaneta. Sim, a parteira foi até lá. Sim, a parteira... Sim. Você vai simbolicamente sendo como se fosse comprado até o momento de transe, até isso, por isso, do canto, da rítmica do canto, de você colocar em transe, até que aí, no momento desse, como se fosse que a compra simbólica já foi feita, a compra linguística já foi feita, e aí... voltamos nessa coisa da magia, ou seja, a magia acontece aqui na linguagem, o xamã pode começar a operar no corpo que não está funcionando muito bem. Sempre a questão da magia, do xamanismo, é operar através da linguagem no corpo, fazer um uso da linguística que, na maioria dos casos, cure o corpo, um processo de cura. A psicanálise não é diferente. A psicanálise, ela só é como o Lévi-Strauss coloca, ela só é em termos inversos. Quem fala é quem sofre. O xamã, no caso, o psicanalista, ouve. Ouve e, claro, faz cortes e faz intervenções cirúrgicas, e isso daí todo o conhecimento do psicanalista. Mas essa questão de trabalhar de uma forma linguística incessante até você curar uma enfermidade do corpo, está presente nos dois lugares. Então, eu acho que falei tudo isso para dizer que a psicomagia, para mim, é redundante. Eu acho que essa da questão de dizer misturar a psicanálise com magia, aí sou eu falando, não é a Escola Brasileira de Psicanálise, não, né? Mas eu acho que tem um vínculo muito íntimo já da magia, já nessa questão da linguagem, da potência simbólica, a força do simbólico que... E se alguém já fez análise por algum tempo e alguém já se curou de alguma coisa, realmente é assim, é cósmico. E, enfim, eu acho que... Mas essa leitura que tu trouxe porque é o que a gente pode traduzir? Isso é como se fosse análise em ato, né? Os filmes análise, como você falou, em linguagem cinematográfica, do qual nós podemos participar, como um relato de passe dos psicanalistas quando se encerra a análise, né? Eu acho que, para amarrar a questão que você trouxe, é um jeito perfeito, assim, porque você está sempre... A questão, no caso, se dizer, esses são relatos psicomágicos em forma de cinema, ou análise em ato, ou o que quer que seja, a questão do espírito está obviamente presente, né? A questão do espírito, da linguagem e tudo mais. Até eu agora vou seguindo aqui, descarrilhando. Mas como... O Lacan coloca sobre a forma que o Joyce encontra na escrita, James Joyce encontra na escrita, de se salvar da loucura, não só se salvar da loucura, mas que ele encontra na escrita uma forma de dispêndio libidinal que ainda melhor do que a própria análise. Ele consegue com a escrita algo a mais do que se esperaria com uma análise, com a psicanálise. Então, trago isso só para dizer que talvez a gente, realmente o que a gente presencia do Jodorowsky seja essa igual força dessa descrição da obra do Joyce, esse algo que é uma análise em ato, que é mais do que uma análise e que traz, que para ele instaura, como ele também fala, que instaura muita paz psíquica fazer os filmes, é, e que ele tem a bondade de compartilhar com todos nós.
Comentário sobre o Joyce me lembrou a anedota que você fala acerca dele, né? Ele tinha uma filha esquizofrênica, se não me engano, né? E quando ele foi discutir isso, ah, meus textos aqui são muito parecidos com os textos que minha filha produz, né? Teriam dito, né? Onde você nada, tua filha se afoga, né? Então, uhum. Dá a diferença entre os dois tipos de consciência sobre essa fala desorganizada, né?
Uhum.
Não sei se... É claro que esse é um filme que ele tem... Todas as sequências dele demandam todo esse olhar pleno de referências e símbolos e tudo mais, né? Então, a gente fica muito angustiado de querer entender tudo. Meu Deus, para onde que ele está indo? E eu me recordo muito de uma fala do David Lynch, quando ele acaba falando a respeito de uma defesa da experiência individual de você assistir um filme, né? Então, ele é totalmente contra alguém explicar uma obra, né? Ele fala muito disso, especialmente quando ele está se referindo à Cidade dos Sonhos, que é o Império dos Sonhos, né? Então, ele diz que é totalmente contra essa ideia de exumar um autor para tentar dizer assim, ah, me diga o que você quis dizer com essa obra, né? Até o Barthes mesmo coloca essa postura de não se pergunta mais o que o autor quis dizer, tem que se perguntar o que o texto quer dizer, né? E a partir daí você como leitor, você como espectador vai produzir os sentidos de acordo com o repertório que você possui, né? Mas nisso eu fiquei pensando muito, né, nesse momento de assistir o filme novamente, né, como ele faz uma costura muito grande desses símbolos, mas se alimentando muito, talvez, até de princípios um tanto lineares do monomito do Joseph Campbell, né, dessa ideia de um mundo comum para um mundo especial, essa luta com os seus inimigos, né, que seriam esses mestres, para você tentar se tornar uma pessoa melhor, mas nesse percurso vários outros símbolos vão aparecendo, né? E vai construindo uma caldeira tão grande de referências, né, que parece que ele fica brincando com o que o Lévi-Strauss já fala sobre que a estrutura psíquica da humanidade é muito semelhante, né? Então, contar uma história entre os aborígenes australianos e entre os índios norte-americanos, a estrutura da narrativa é a mesma, né? Tem os mesmos princípios vão ordenando toda aquela história, né? Então parece que ele vai se apropriando de todos esses diferentes símbolos de diferentes religiões, né? Integrando eles em uma grande costura, né? Daí a gente precisa se virar, né? Como a gente vai interpretar isso? Tem aqueles momentos que a gente vê um símbolo, ah, esse símbolo se refere a uma coisa, só que não é um símbolo reconhecível, mas não é um símbolo fácil, né, a gente conseguir compreender qual que é a relação dele com todos os outros que já apareceram, né? Por exemplo, com o olho que tudo vê ali da vila, com a presença dele em todos os lugares, né? É bem inquietante, né, o modo como coloca. E daí você fica naquela posição, uma oposição entre o vilarejo e a caverna dos deformados, né, que daí também tem outras questões todas associadas com, sei lá, totem tabu do Freud, né, que tinha aquela ideia de a monstruosidade é aquilo que escapou de uma norma, de uma regra, né, então ele tem que ser banido, tem que ser punido, de todo modo.
E eles falam do incesto constante também, né? Eles são deformados por causa do incesto constante, sim, que também é uma...
É, que está presente nessa perspectiva dele, né? Quando ele vai falar sobre o horror, o incesto tem a ver com essas sociedades tribais. Né?
Eu acho que isso que você falou de que tem uma quantidade enorme de símbolos e como que precisa dessas referências, eu acho que o que é fortuito assim, do Jodorowsky como um todo é que, ao mesmo tempo que ele... Tipo, como se fosse abre todo esse leque de simbologias, ele, eu acho que é diferente de algum, de um certo, de alguma categoria de filme de vanguarda, que ela, que faz isso de uma forma a te deixar muito longe, né? Eu acho que ele faz isso, mas ele ainda é convidativo. Ele não é, ele não expulsa o espectador do filme. É como se fosse que tem a referência, digamos, exata. Ela não é fácil, mas se estabelece uma empatia, né? Tem algo ali de uma coisa carnal mais primitiva que faz o laço. E isso que eu acho que é, voltando para a questão do culto também, acho que é isso que possibilita uma comunidade das pessoas que vocês têm um laço ali entre a...
É uma semiose infinita, né? Porque daí cada um parece que precisa compartilhar isso que absorveu, né? Como uma cerimônia religiosa, né? Mesmo. Conseguiu se apropriar magicamente de uma parcela do filme, se sentiu iluminado e precisa passar essa iluminação dentro desse pequeno universo de congregação daqueles que também adoram o filme. Sim.
Tem um questionamento que eu acho interessante do filme do Bodorowsky, nessa época, essa imagem do filme mesmo, dessas pessoas aleijadas saindo debaixo do túnel, né, já estavam presas, né, parece que é meio isso que ele faz, assim. É dar imagens para aquilo que estava dado numa coisa muito profunda nossa, né? Não pode sair. Enquanto nosso enquanto inconsciente, nosso enquanto estrutural, né? E aí o que sai é muito interessante, fica muito. A forma como ele coloca, passa do inconsciente, do singular, de uma vida própria, ele se expõe muito nesse sentido, coloca o filho, coloca ele mesmo, coloca. Não é sobre o outro, né? E acho que essa é muita coragem que ele passa nos filmes, que é muito interessante de se expor mesmo, e de expor coisas que ninguém tem coragem de expor, né? Sobre tabu, sobre sexualidade, sobre as cenas são angustiantes, as cenas são excitantes, ao mesmo tempo dá nojo, ao mesmo tempo dá muita coisa, assim. Então, todas essas imagens que ele propõe, e é isso, você pode não querer dar, né? A atenção que aquela imagem está te pedindo, você pode não querer dar a energia que ela está te pedindo, mas ela te demanda isso, ela te demanda que você pare para atender. E que se você der, ela cura. Né?
Uhum.
Ela te permite que você entre em contato com várias coisas que talvez no processo de análise, por exemplo, você vai demorar muito mais tempo para entrar em contato.
Uhum.
Então, essa. É menos, eu acho que é menos uma cura pelo simbólico, né? Porque eu acho que é um pouco mais a forma da psicanálise fazer, e mais uma cura pelo imaginário, né? Que eu acho que é mais parecido também com o xamã, com a cura do xamã, assim, de oferecer imagens que vão vinculando aquilo real, aquela coisa totalmente, enfim, né? Possível, assim, em imagens fixando elas, né? Então, realmente, de fato, é um presente mesmo. E ao mesmo tempo, como ele foi, em algum momento a cultura aceitou o que ele estava fazendo, financiou o que ele estava fazendo, teve John Lennon, teve ministro, teve um monte de pessoas que aceitaram ver isso. Também, muitas vezes, quando se mostra isso, deve também é um privilégio do ter esse sujeito na cultura, mas tem que ter um momento a cultura que aceitou esse sujeito. Né? Normalmente, eles não são aceitos.
Sim.
Tem a forma dessas coisas. Porque ninguém
entra
em contato com isso.
Acho que isso também se aproxima muito da fala do Julian em termos da duração, né? Os símbolos estão ali, eles vão durando na nossa consciência, né? Também uma das razões para se tornar um filme de culto, né? Eu fiquei pensando, quando você dizia nisso, na fala do Arthur, né? Quando ele acaba se opondo muito ao teatro digestivo, falando assim, não, o teatro ele precisa carregar um tipo de imagem que vai fazer com que você não saia lá do teatro e vá tomar chá e comer biscoitos. Você tem que ficar pensando naquilo, tem que ser visceral, tem que te perturbar de algum modo, né? Só assim que a mensagem ela pode conseguir funcionar, né? E a arte ela pode conseguir ter uma duração maior. É algo que também se comunica muito com ideias do Brecht, né? Sobre também essa ideia de se opor a um teatro que seja fácil demais, burguês e tudo mais.
Eu acho que essa que a Dani fala, para mim essa é também a radicalidade da noção da imagem, da palavra de imagem. Né? Isso é ali, agora puxando um pouco da minha pesquisa, os Yanomami trabalham com um outro termo, que daí, ali que, acho que ali que está essa algo da radicalidade da imagem. Que a primeira tradução para a gente é imagem, mas ela engloba uma série de coisas. A palavra é utupê. O xamã, digamos, a substância que o xamã Yanomami trabalha é esse utupê dos animais, ou utupê das coisas. Essa utupê se traduz como imagem, fotografia, essência vital, sombra, forma primordial. Imaginem isso tudo concentrado em imagem, né? Quando a gente diz da imagem. Porque a própria palavra é meio banalizada, né? É banalizada e com justa causa pela explosão da espetacularização da imagem no nosso meio midiático. Mas a potência de uma cura pelo imaginário, eu acho que é exatamente essa força, assim, porque a força está nessa demanda, na demanda de quê? Porque o simbólico, mais ou menos, você escolhe entrar em contato, mais ou menos, não é, né, mais ou menos. Mas a força da imagem disso, de ela exigir o seu tempo, eu acho que isso é uma, ela ser inelutável, né, a ideia do punctum do Barthes. É inelutável, te perfura e não tem jeito, não tem, você não escolhe se você vai ou não vai. O tempo já foi demandado, já é. Acho que essa é a leitura interessante do Arthur. Mas eu acho também, eu aí defendo essa também uma coisa para se pensar isso no século XXI, que eu acho definitivamente que já passou o momento em que isso era feito pela repulsa. Assim, que inicialmente a repulsa era muito um método, né, o choque de... e acho que isso daí vale a pena pegar aquela leitura da Susan Buck-Morse sobre a anestética do Benjamin, de que essa coisa de que o potencial redentor do choque deixou de ser porque o choque é a via de regra, né? A gente se choca constantemente, assim, o mundo é um horror constante, e eu acho que tem uma série de potências curativas da imagem do Rodorovsky, ou daí podemos, né, abrir para... E acho que é até interessante puxar para os filmes mais recentes dele, que são mais... tem uma aura diferente desse do El Topo, principalmente o último, Dança da Realidade. Exatamente, a demanda continua, o inelutável continua, mas não é por algo ruim. Assim, não é uma coisa como se fosse, ai, me deu um nojo, me deu um mal-estar, e é necessariamente, ou que nem a ideia do surrealista desse, do Panic, inclusive a produtora é Panic, não sei se você viu, do filme, é o próprio grupo que produz. Essa ideia inicial, ou o próprio discurso do Champiano, de botar o Mictório, ele teve esse um momento onde realmente existia uma organização social que precisava mesmo, necessitava do choque. Mas hoje eu trago isso, que eu tenho minhas dúvidas se mantém essa como uma via eficaz. Assim, eu vejo cada vez menos uma eficácia de você isso, causar repulsa. Assim. Por isso também essa minha defesa dele, dessa, como do que eu falei antes, dos símbolos, que eu acho que também tem essa coisa do laço, que às vezes é até maior. Até, de certa forma, a estrutura narrativa do mito do filme é um pouco esse, né? Ele tenta primeiro ser o super, e depois, quando ele vê que não dá, ele vai para a comunidade, né? Ele vai, não, então a minha força vai para a comunidade, vai para o laço, vai para... Eu acho que é um pouco o discurso que ele traz. Eu lembro do Alexandre Valim, quando ele apresentou esse filme, que era falando de que o... É o topo também, aquele negócio que começa, que o topo, a topeira cava, e às vezes quando chega na luz do sol se cega. Pensando um pouco isso pro filme também, pro filme underground, pro filme de vanguarda, esse filme, assim, que às vezes ele se mantém na escuridão por tanto tempo que quando sai a luz se cega. Assim, não tem mais, acabou o laço. Ele tem uma... Fica totalmente impossibilitado de comunicação. Eu acho que tem uma certa defesa do Rodorovsky ainda, acima de tudo, pelo laço, assim, pela... Enfim.